Oi, meu nome é Natália e esse é o 199º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô naquela sensação de... Esse é o barulho da minha rua, não sei se vazou. Mas é isso, é sexta-feira. Eu moro do lado de uma avenida grande, então alguns barulhos sempre vazam, se não de cachorros passeando, de carros passando. É isso. Peraí, deixa eu tentar fechar um pouquinho da janela. Pronto, ficou mais silencioso. Eu tô com aquela sensação de pós-banho, sabe? Inclusive, tem vários amigos de bar aqui que dividem essa mesa com a gente que me falam que gostam de ouvir o Para Dar Nome às Coisas no pós-banho. Tipo, tomar um banho, acender um incenso, pegar uma cerveja, uma xícara de chá e ouvir o Para Dar Nome às Coisas nesse mood. E pra mim, é um dos meus moods preferidos também. Quando eu preciso, eu geralmente gravo o episódio, e aí eu falo sempre isso, né? Eu gravo o episódio, aí às vezes, geralmente, né? Eu escuto o episódio e depois não volto mais nele, né? Mas eu gosto de ouvir nesse mood também, quando dá, de pós-banho. Gosto também de deitar na cama, assim, naquela sensação de lençol lavado. E aí você deita na cama com aquele lençol lavado, com cheirinho de sabão em pó de amaciante, e você fica olhando o teto branco. E aquele ventinho da tarde entrando, af, gente, pequenas alegrias da vida adulta, como diria Emicida. Eu amo essa sensação. Hoje eu vim trazer pra cá um episódio que nasceu numa mesa de padaria. Eu gosto muito de sair pra tomar um café em padoca, adoro padaria. E aí eu peguei um cafezinho preto e peguei um brigadeiro, que é meu combo preferido de padocas. Inclusive, meu irmão mora em Curitiba e ele fala que tem muita saudade desse hábito muito paulistano de tomar café em padaria. Na sua cidade, no seu estado, isso rola bastante, é cultural. Aqui em São Paulo é muito cultural, né? Tomar café em padaria, mas não só café. Café pós-almoço, lanche da tarde... Café noturno, que é uma das coisas que eu faço muito aqui, que é terminar o expediente, 8 da noite. Aí eu falo, tô precisando de um cafezinho preto com brigadeiro. E aí geralmente levo um livro e às vezes acontecem cenas que me rendem reflexões boas, bons insights, bons atravessamentos. E falei isso e lembrei de uma cena do documentário Eu Maior, que é um documentário que eu acho apaixonante. E que eu já tinha visto esse documentário algumas vezes e fui atravessada por algumas cenas, como a fala do palhaço, que é muito linda, que ele fala sobre fracasso, né? Que uma das coisas que a gente mais gosta no palhaço, do ponto de vista psíquico, o quanto o palhaço naturaliza o erro, o quanto ele naturaliza o fracasso, porque ele tropeça e ele cai e ele... faz piada sobre si, e o quanto a gente ri com o palhaço, porque na verdade o que a gente tá rindo junto com ele é da nossa humanidade, é da nossa fragilidade. E eu acho essa fala tão linda, cara. Sempre que eu lembro dela, eu me emociono. Eu amo também a fala da Monja Coen nesse documentário. Enfim, já assisti esse documentário algumas vezes, mas uma vez, um dia, a Renata, minha psicóloga, eu tava falando pra ela de uma coisa que eu tava vendo e lendo sobre arquétipos e tudo mais. E ela falou, tem uma coisa pra te indicar, e ela me indicou a fala da Letícia Sabatella nesse documentário.
E eu nunca passo impune por um trabalho. A gente vira um canal e recebe uma coisa que é da humanidade, que é da existência da vida. Assim, você vai receber a força de um vulcão, muitas vezes, dentro de você. Vai deixar que passe. A experiência que eu tenho quando no meu trabalho... A minha preparação também é sempre de um esvaziamento no começo, abrir espaço. E o quanto eu dou conta, tecnicamente, é deixar que isso venha e me utilize. Em alguns trabalhos eu sou mais feliz nesse exercício, alguns trabalhos onde há mais tempo, onde há, sei lá, onde há um ritual mais cuidadoso. você consegue estar, você consegue se esvaziar plenamente, a coisa passa por você e você realmente se surpreende o tempo inteiro com o que tá vindo.
E nessa fala, que é linda, né? Ela fala sobre isso, sobre esses atravessamentos e essa sensação que me trouxe pra esse episódio, pra essa mesa de bar, o jeito que eu chego nesse episódio tem a ver com esse atravessamento que a Letícia Sabatella fala, não nesse caso no palco, porque não foi, né, não sou atriz, claro, mas o atravessamento da vida, e eu acho que isso tá dado a todos os seres humanos, né, o fato da gente ser atravessado pelas sutilezas, né, não só pelas dores e pelas durezas, mas também pelas sutilezas, mas também pela sensibilidade, mas também por esse mistério que ronda e que permeia a vida, e é um pouco disso que eu trago hoje, desse atravessamento que aconteceu numa quinta noite, na padaria da rua da minha casa, uma coisa que me fez pensar, que tem me feito ecoar e que me levou para um processo de autoconhecimento, assim, como qualquer coisa pode nos levar quando a gente está aberto, né? E que hoje eu divido aqui, vim de novo sem roteiro, porque é uma coisa que tá muito no meu corpo. Inclusive, eu ia gravar esse episódio amanhã, sábado, e aí eu tava tomando banho, lavando o cabelo, e falei, o episódio tá no meu corpo, eu preciso sentar e gravar pra que ele não escape, pra que eu não o perca. E é isso, gente, espero que isso que eu trouxer aqui te faça uma boa companhia e que te leve pra esse atravessamento bom, como me levou. Boa audição. Era uma quinta-feira à noite, eu tinha terminado de fazer as coisas que eu precisava fazer, eu desliguei o computador, apaguei a luz do escritório, que é onde eu trabalho, que é um quarto na minha casa, atravessei o quarto, eu fechei a porta, eu fui até a pia, onde fica meu filtro de barro, eu enchi um copo de água, eu tomei um copo de água e eu desmoronei do sofá. Eu me joguei no sofá e falei, ai, acabou o dia de hoje, agora é só amanhã. E nesse agora só amanhã, nessa deitada que eu dei no sofá, nessa sensação de espreguiçar as costas nas almofadas, sabe assim? Me veio uma súbita vontade, uma vontade de tomar um cafezinho preto e comer um brigadeiro. E aí eu fiquei naquela ponderação de vou, não vou, disse vou. Eu vou tomar esse café preto e comer esse brigadeiro. Eu calcei o chinelo que tava assim, jogado embaixo do sofá, passei a mão na carteira que tava em cima da mesa e andei os 200, 300 metros da rua da minha casa até a padaria pra tomar um café. E aí entrei na padaria, a padaria ela é comprida assim, e ela tem a primeira parte ali que é uma espécie de um balcão onde vende os pães e tem ali carolina e croissant e tem coxinha e pão de queijo também. Eu atravessei essa parte, atravessei o balcão que eles fazem os sucos. Tinha alguém ali pedindo um de morango e um de acerola, por favor. Eu atravessei essa parte e aí eu fui pro fundo da padaria, que é onde ficam as mesas e cadeiras. E aí escolhi a mesma cadeira e a mesma mesa que eu sempre escolho quando ela não tá ocupada, que é uma mesma cadeira que fica exatamente no meio daquele salão da padaria. Sentei ali e logo depois chegou duas pessoas que sentaram na mesa da frente. Eu chutaria aqui pra você que eram irmãos, porque eles tinham traços muito parecidos. O mesmo jeito que o contorno da boca de um deles era muito parecido com o do outro. Os olhos eram muito parecidos, a textura do cabelo era muito parecida. O que era um pouco diferente era a cor da pele. E eles sentaram na minha frente e muito mais decididos do que eu. Eles chamaram o garçom e falaram, você traz um petit gâteau pra gente? E aí o rapaz confirmou um e ele disse um porque a gente gosta de dividir. E o garçom saiu. E enquanto eu escolhi o café ali, o brigadeiro, eles estavam conversando. Eu não prestei atenção na conversa. Prestei só atenção nesse primeiro momento, porque logo depois eu me distraí com o meu livro. E aí que o petit gâteau deles chegou junto com o meu café e com o meu brigadeiro. E a gente começou a comer juntos ali. This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So why are we waiting?
Why are we waiting? Will it click?
Mas o que importa pra essa história é que quando eu tava ali, distraída com meu brigadeiro, com meu café, rolou um diálogo na mesa da frente entre essas duas pessoas que me chamou muito a atenção e que eu falei, que eu pensei, falei, caramba, isso daqui é um retrato da humanidade. É, e eu digo isso rindo um pouco porque tem cenas, eu não sei se isso acontece com você, mas tem cenas, tem situações que eu olho e falo, caramba, isso daqui não é só sobre essas duas pessoas, não é só sobre esses dois indivíduos, que eu nem sei quem são, não sei o nome, não sei a profissão, não sei a história, não sei onde nasceram, não sei nem se de fato são irmãos, mas essa situação não é só sobre essas duas pessoas, essa situação é sobre o comportamento humano. Quando eu tava ali, comendo meu brigadeiro, rolou esse diálogo em que um deles ali disse, caramba, toda vez que a gente pede um negócio pra comer, você já reparou? Ele não falou bravo, assim, ele falou num tom amigável, ele disse, mas você já reparou que toda vez que a gente pede um sorvete, um doce, você sempre pega, quando tá acabando, você pega um pedaço grande, quando você vê que tá acabando, você pega um pedaço grande. E o que poderia ser só um diálogo, assim, só uma repreensão amigável, acabou sendo pra mim uma cena que marcou, porque a outra pessoa disse, e por que que você não pega um pedaço grande também? E por que que você não, quando você vê que tá acabando, você também não pega um pedaço grande? E aí ele da minha mesa, eu pensei, né, o que esse cara tá dizendo pra essa outra pessoa, que pode ser o irmão dele, em vez de você ficar tentando controlar o meu desejo, em vez de você ficar tentando controlar o que eu tô fazendo, por que que você não realiza o seu desejo? Para de me controlar e realiza o seu desejo de pegar um pedaço grande também. Por que que o seu desejo, nesse momento, é controlar o meu desejo e não de realizar o seu próprio desejo? Eu fiquei muito pega nessa cena, porque ela me bateu muito nesse lugar, e que esse diálogo e que essa conversa poderia ser vista e olhada por várias perspectivas, mas como sou eu que tô aqui, eu tô trazendo a minha, assim. E eu fiquei muito pega nessa sensação que é muito humana, né? Que é essa sensação de muitas vezes a gente querer controlar o desejo do outro em vez de olhar pro nosso desejo. E essa cena, ela me lembrou de uma outra cena que aconteceu muito tempo atrás. Eu tava começando pra dar minhas coisas, eu fui convidada pra participar de um evento. A gente tava ali nos bastidores do evento, eu participaria de uma mesa com outras duas pessoas, e a gente tava ali tomando um café, comendo pão de queijo, aquela salinha improvisada de camarim, tinha um sanduíche de metro ali, uma garrafa de café, uma garrafa de chá, tinha uns iogurtes, e a gente tava ali conversando, e eu não sei por que cargas d'água, que a gente acabou chegando num assunto sobre gravar stories, né? Gravar stories falando. Isso era 2019, era o finalzinho de 2019. E aí uma pessoa disse, né, uma das meninas disse, não era uma das meninas que participaria da mesa, era uma moça ali que estava no staff, nos bastidores, o que acaba sendo muito interessante para essa história, mas ela falou, ah, eu acho muito ridículo quem fica postando stories, assim, quem fica gravando stories, quem abre a câmera e grava stories. E aí a moça da mesa falou, cara, eu também achava ridículo até o momento que eu comecei a fazer. Até o momento que eu percebi que eu ficava achando ridículo e censurando as outras pessoas e criticando as outras pessoas, porque na verdade, eu tava recalcando o meu desejo de fazer o mesmo. Aquilo só tava tirando a minha energia na crítica e no julgamento, porque no fim das contas, aquelas pessoas estavam realizando uma coisa que eu queria fazer. E eu achei aquilo muito interessante, eu acho que essa história também remonta um pouco a história do café, né? Remonta um pouco essa história do cara dizendo, em vez de você ficar controlando meu desejo, em vez de você ficar entrando no meu Instagram pra ver o que eu tô fazendo ou o que eu não tô fazendo, em vez de você ficar olhando minhas fotos e julgando aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, por que você não olha pro seu desejo? Por que você não vai realizar o seu desejo? E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, que é por que que a gente faz isso, né? Por que muitas vezes a gente prefere, muitas vezes inconsciente, né? Mas por que que muitas vezes a gente prefere inconscientemente julgar e criticar o desejo do outro, em vez de olhar pra nossa própria vida, no fim das contas, né? Em vez de olhar pra nossa própria história, ou em vez de meter a mão no bolo, se é isso que você quer fazer. se é o que vai te satisfazer meter a mão no bolo, por que a gente não mete a mão no bolo? Por que a gente não mete a nossa mão na nossa parte da vida? Por que a gente não assume o nosso próprio desejo, em vez de ficar controlando o desejo do outro? E eu acho que tem um caminho que é muito interessante de perceber isso, é porque a gente não quer entrar em contato, ou porque a gente não quer assumir o preço daquilo que a gente julga. Você sabe que, recentemente, eu tava vendo uma palestra, nem me lembro mais qual que era a palestra, mas me lembro da cena, eu tava sentada na varanda da minha casa, sentada na minha cadeira de sol, que já foi personagem de várias histórias aqui, que eu já vivi muitas coisas com ela, sou apaixonada. Entre todas as coisas que eu comprei pra minha casa, minha cadeira de sol é uma das que eu mais amo. E eu tava sentada ali na varanda de casa, tomando um solzinho, e eu tava vendo uma palestra no computador, e em determinado momento a pessoa ali cometeu o que a gente diria uma gafe, assim. Naquele momento que a pessoa cometeu uma gafe, o meu olhar, assim, a minha cabeça se desviou da pessoa e se desviou da gafe e virou uma auto-observadora. É quase como se eu estivesse me vendo de fora, assim. E eu percebi que em nenhum momento eu julguei a outra pessoa ou que eu fiquei, ai, nossa, cometeu uma gafe e tal. E aquilo me causou uma surpresa. Porque a nossa tendência natural é essa, né? É julgar ou, ai, que vergonha, ou, né? Naquele momento, o meu corpo só agiu com naturalidade. Só agiu com, ah, é uma pessoa que cometeu uma gafe e tudo bem, e tá tudo certo. Não racionalizei sobre isso, não julguei isso, não critiquei isso. Eu só olhei com naturalidade aquela pessoa que tava fazendo uma coisa, que cometeu uma gafe, que tudo bem, e voltou a falar. E aí, aquilo me causou um pouco de curiosidade. Eu falei, nossa, que interessante, né? Em nenhuma parte minha, eu não tive nenhum impulso de julgar essa pessoa. E por que eu não tive nenhum impulso? E aí eu me dei conta que tem a ver com o fato de que aquela pessoa tá se expondo assim como eu ando me expondo, assim. Assim como eu tenho assumido o preço de fazer coisas que pra mim são importantes e que o revés disso é a exposição. E aí eu me dei conta de que a virada de chave pra eu parar de julgar, ou pra eu parar de criticar, ou pra eu parar de analisar demais os outros, foi quando eu comecei a fazer essas coisas que os outros faziam, sabe? É mais ou menos essa virada de chave que essa moça da mesa disse. Eu achava ridículo postar stories falando as coisas, até o momento em que eu percebi que isso era um desejo meu recalcado e eu comecei a realizar. E quando eu comecei a realizar, eu parei de olhar pro desejo do outro, pro que o outro tá fazendo, pra forma com que o outro tá fazendo, e comecei a olhar pro meu desejo. E aí é um pouco do que aconteceu nessa mesa, assim, né? Eu não conheço essa outra pessoa, né? A pessoa que criticou o outro porque ele tava pegando um pedaço grande do bolo. Mas eu posso chutar, e posso chutar com base na minha própria autoanálise, assim, na minha própria autopercepção das minhas sombras e das minhas falhas, e claro, no exercício de projeção, né? Enfim, de que muitas vezes a gente critica, né, quem tá pegando um pedaço de bolo nessa metáfora, nessa cena, porque a gente não tem coragem de assumir o nosso desejo e não tem coragem de assumir o que vem com o nosso desejo. Porque eu posso imaginar que essa pessoa não pegou o pedaço de bolo grande, talvez porque ela ache mal educado quem pega o pedaço de bolo grande. Talvez porque ela ache guloso quem pega o pedaço de bolo grande. Talvez porque ela ache que é, sei lá, essa pessoa foi ensinada e socializada a ser uma pessoa que precisa ser contida, e de repente ela vê um outro fazendo algo que não é aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela internalizou, aquilo que ela se força a ser, e aquilo incomoda. E aí eu acho interessante pensar sobre isso, porque quando o nosso desejo é controlar o desejo do outro, geralmente o fim dessa conta é frustração. Não só frustração, mas eu acho que tem frustração, tem raiva, tem uma sensação de deslocamento do nosso próprio eixo, né? Porque aí, de repente, eu não tô aqui pra realizar o meu próprio desejo, pra entrar em contato com o meu próprio desejo. Eu tô aqui pra supervisionar, pra vigiar, pra prestar atenção no que o outro tá fazendo, assim. E eu achei essa cena muito maravilhosa, porque eu acho que essa cena é um recado de, cara, mete a mão no bolo, então. Come o bolo. E sustenta a repreensão, se ela vier. E se justifique, se ela vier. E eu achei maravilhosa essa resposta do cara, assim, dizendo: para de controlar o meu desejo e vai realizar o seu. Para de me controlar e realiza o seu desejo. Se é a sua vontade de pegar o pedaço de bolo, então pega o pedaço de bolo, né? E acho que essa é uma metáfora maravilhosa pra vida, assim, né? De para de olhar o story da outra pessoa, assim. Porque eu acho que há uma diferença entre aquilo que a gente acredita por valor e aquilo que a gente acredita por recalque, sabe assim? Eu acho que, claro, autocrítica e bom senso, né? Tem coisas que vão mobilizar a nossa energia porque são injustiças, porque são coisas que não estão no campo da discussão, né? Se você tá andando na rua e vê alguém praticando uma atrocidade, uma injustiça, algo que fere os direitos humanos, isso tá em outro campo, né? A gente tá falando aqui de coisas que são da ordem subjetiva e da individualidade, que não tem a ver com ferir outra pessoa. Porque acho que quando a gente tá ferindo, é isso, né? Eu acho que talvez alguém que esteja ouvindo pode pensar: ah, eu tô numa relação monogâmica e eu tô dizendo pro outro que ele precisa cumprir o acordo que ele fez comigo de uma relação monogâmica, que é não ficar com outras pessoas. Eu não tô falando sobre isso, porque isso, né, bom senso, autocrítica. Eu tô falando de coisas que... Tô falando daquele seu desejo, por exemplo, ou do meu desejo, por muito tempo foi, de me expor, né? De fazer coisas que tinham a ver com exposição, porque... E o desejo não era da exposição. O desejo era, por exemplo, fazer um podcast. Não foi exatamente o caso do Prada Novas Coisas, porque eu não era ouvinte de podcast. Enfim, vocês já sabem meio que a história, né? Não era ouvinte de podcast, o Vavá insistiu pra que eu fizesse. A Man chegou junto e a gente fez. E hoje eu amo Prada Novas Coisas, mas não era esse caso. Mas, por exemplo, eu sempre quis muito fazer palestra. Era uma coisa que eu ficava muito pirando, essa coisa da comunicação. E o preço de fazer palestra é a exposição. Então, por muito tempo, eu ficava olhando excessivamente pessoas que faziam palestra, e quando essas pessoas cometiam uma gafe, ou quando elas falavam alguma coisa, eu ficava lá, tá vendo? Melhor não se expor, porque eu corro esse risco, né? Ou a pessoa falava alguma besteira, e aí eu ia pra um lugar de julgamento, mas justamente porque o meu desejo naquele momento não era realizar o meu desejo, né? A minha energia não tava em realizar o meu desejo, a minha energia tava em controlar, castrar, vigiar o desejo do outro, percebe? Então eu acho que é uma coisa dessa moça, né? Cara, queria postar story, então vai lá e posta! Você vai se satisfazer mais, né? Ou você vai colher frutos diferentes daquilo que você tá fazendo. Vai ser mais favorável pra você ir lá, se expor, lidar com os erros e as consequências do que você tá fazendo. Mas canalizando o seu desejo no seu próprio desejo, do que ficar canalizando e concentrando o seu desejo em controlar o outro, né?
Some money, spend it all to feel less crummy and think that we've made it, think that we've made it. Well, what else? Sit by ourselves, think about the hands we're dealt, all our guilt. Think that we've made it, think that we've made it.
Acho que isso é muito bom. Essa cena, ela é muito boa de pensar, por exemplo, quando você tá saindo com alguém, você se relacionou com essa pessoa, ou se relacionou longamente, ou curtamente, enfim, você se relacionou com alguém, e aí você rompe com essa pessoa rompe com você, e aí a gente volta pra ficar stalkeando, né, pra ficar vendo o que essa pessoa tá fazendo, ou pra ficar vendo o que essa pessoa fez, ou pra ficar vendo onde essa pessoa tá, e aí é um pouco disso, né, é esse desejo de olhar pro desejo do outro, ou é esse desejo de vigiar o desejo do outro, de vigiar a forma com que esse outro tá realizando o próprio desejo, e é um movimento que tá sempre em direção ao outro, e não em direção a gente mesmo, né, quando seria muito mais inteligente, e inteligente não no sentido intelectual, mas inteligente no sentido de usar a nossa energia, se a gente canalizasse esse movimento e essa energia para realizar o nosso próprio desejo. Ah, beleza, o outro foi para o Atacama, ou foi para Tailândia, ou tá, sei lá, realizando um trabalho voluntário muito legal no interior de Minas Gerais. Legal, o outro tá realizando o próprio desejo, né? Mas o que eu vou fazer para realizar o meu próprio desejo? E como que eu posso realizar o meu próprio desejo sabendo que realizar o meu próprio desejo é também desconstruir algumas ideias que eu tenho sobre o meu próprio desejo? Porque eu acho que é isso também que impede a gente pegar o pedaço maior no bolo. O que muitas vezes impede a gente de pegar o nosso pedaço maior no bolo, não é o outro, né? É o outro em nós. Ou seja, é aquilo que alguém nos ensinou, que pode ser os nossos pais, que pode ser a cultura, né, de onde a gente mora, a sociedade, enfim, que tá em nós. E aí a gente precisa assumir esse lugar, que acho que é um pouco também do que eu falei no episódio em vídeo do Pra Dar Nome às Coisas, que foi o último episódio, que é o episódio Aceite Seu Lugar na Vida. Que é um pouco disso, assim, né? Assumir o protagonismo da nossa vida é também assumir toda... É sustentar o desejo. Recentemente eu vi uma frase que eu achei muito boa, né? Que o processo de análise, ele não consiste só em descobrir o seu desejo, mas em sustentar o seu desejo. É isso. Às vezes você ou eu, né? Em algum momento da vida, eu lembro muito da adolescência, né? Que a gente aprendeu que tinha muito aquela coisa de que meninas não podem usar roupa curta, que é o puro suco do machismo, mas que naquela época a gente não tinha repertório pra isso, mas tinha aquela coisa de meninas não podem usar saia curta, meninas não podem beijar no primeiro encontro, meninas não podem fazer isso e não podem fazer aquilo. E quando a gente via alguém que quebrava aquilo, que transgredia a regra, que fazia uma coisa que tava com vontade de fazer, muitas vezes o nosso movimento era criticar aquela pessoa. Criticar aquela pessoa que tava realizando o próprio desejo. E essa crítica do outro muitas vezes nasce desse recalque mesmo, dessa coisa de eu não realizo o meu desejo, então logo o meu desejo acaba sendo vigiar e controlar o desejo do outro. E eu acho que isso é uma lição. Eu acho que é um lembrete muito importante, assim, de quais são os sonhos, quais são as vontades que você tem, quais são os desejos que você tem, quais são as coisas que você tem e que você deseja e que você tá criticando quando o outro faz. E aí eu acho que esse é um pulo do gato, assim, eu não sei como essa outra pessoa reverberou aquilo que ela ouviu, de, cara, em vez de me controlar, realize o teu desejo, mas eu acho isso um puta lembrete de autoconhecimento, assim. Quando a gente se depara, quando alguém diz isso pra gente, ou quando a gente percebe que é isso que a gente tá fazendo, eu acho muito massa olhar pra isso e falar, qual é o desejo em mim que eu não tô realizando e que por isso eu tô criticando no outro, sabe? O que que falta pra mim? Em vez de ficar vigiando o desejo do outro, o que que eu preciso desconstruir? Ou o que que eu preciso rever aqui pra que eu consiga realizar meu próprio desejo? E aí aqui, eu acho que vale, tava lembrando aqui de novo, eu acho que eu devo ter contado isso em algum episódio. Eu comecei a fazer pilates no começo do ano, porque eu tava com lombalgia, enfim, tava com muita dor na lombar. E aí, tava falando com a minha professora, que é fisioterapeuta, e a gente tava falando sobre fisioterapia. E eu achei muito lindo, assim, nessa conversa, que... Não me lembro agora mais se ela que disse. Ela tava falando sobre a fisioterapia, como que funciona a fisioterapia. E aí a gente entendeu ali, não lembro se fui eu que falei ou se foi ela que falou, não me lembro mais. Mas eu lembro dessa frase, assim, de que a fisioterapia é a reabilitação do movimento. Olha que lindo isso, cara. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa cena, com a cena dos stories, com a cena do café e com várias outras cenas que você pode ter ouvido ou com que eu vivi e que são sobre reabilitar o movimento. Em vez de ficar aquela cena clássica, né, de sentar na frente de casa e ficar vigiando, né, aquelas pessoas que sentam na frente de casa não pra ver o movimento, não pra ver o cotidiano, não pra experimentar a vida ali, batendo ventinho no rosto e tal, não, mas pra vigiar o outro, né? E aí, a reabilitação do movimento como esse lugar em que eu reabilito meu movimento para que o meu movimento se volte para mim, para que eu consiga cuidar do meu movimento, para que eu consiga realizar o meu desejo. Assim, o que que prende o meu movimento? No lugar dessa pessoa do café, não sei, mas eu chuto que pode ser essa ideia de que pegar o último pedaço do bolo ali é sem educação, ou que é... Ou que ela aprendeu que, por exemplo, quem pega o pedaço último do bolo é guloso, sei lá, enfim. E aí eu acho que é um movimento de olhar para as ideias que prendem o nosso movimento e com muito amor e com muito respeito e com muita generosidade a gente poder reabilitar o movimento. E não só reabilitar o movimento para a gente poder andar mais leve na vida e alinhado com aquilo que a gente realmente quer, mas também para a gente sustentar o revés disso. Eu acho que uma das coisas que fazem com que a gente prenda o nosso movimento é o medo do julgamento, né? É o medo daquilo que a gente... É o medo de ser taxado de egoísta, sem educação, enfim. E às vezes isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Mas é ilusório pensar também que a gente conter o nosso movimento vai nos trazer o bem-estar que um desejo realizado traria, né? Eu acho que é ilusório pensar. É aquilo que a Renata uma vez me falou, né? Algum desconforto a gente tem que escolher. Seja o desconforto de sustentar o nosso desejo, e sustentar o nosso desejo significa sentir bem-estar por estar realizando algo, e é também sentir o risco de realizar algo, porque pode dar errado. Seja esse o desconforto, seja o desconforto de ficar vigiando o desejo do outro e não realizando o seu próprio desejo. Você não se expõe ao risco, você não se expõe ao risco das pessoas falarem mal de você ou de criticarem você, mas você também não se expõe ao risco de realizar o próprio desejo, esse gozo de realizar o próprio desejo.
This is it, life's not infinite, it's the only chance we get, so why are we waiting? Why are we waiting? This is it, life's not infinite, it's the only chance we get, so why are we waiting? Why are we waiting? Will it click?
E por fim, eu acho que é muito importante isso, assim, né? Retomando, assim, que eu acho que é uma coisa muito importante. Há coisas que a gente vigia e há coisas que a gente deseja controlar o desejo do outro, porque são coisas que a gente tá falando sobre fundamentais, sobre direitos humanos, né? Sobre. Tem coisas que a gente vai se mobilizar porque são coisas muito sérias e que precisam nos mobilizar. E que isso tem a ver com os nossos valores. Mas tem um outro campo, que é esse campo que eu tô falando, que é o campo subjetivo, que tem a ver com quando a gente acredita em algo e assim, eu acredito que. Eu não vou meter a mão no bolo e não vou pegar o último pedaço, porque eu acho que isso é falta de educação. É isso que eu acredito. Eu acredito que é falta de educação. Então eu não faço relaxadamente. Eu não faço relaxadamente porque eu sei, eu tô ancorada na ideia de que isso é falta de educação. Eu faço porque eu não sou essa pessoa. Então eu não quero fazer porque é o meu valor. Agora, quando a gente não faz, mas fica com raiva porque o outro fez, ou quando a gente não faz e fica controlando e vigiando o que o outro fez, eu acho que aí, todos os casos, pode ser que não seja, mas aí eu acho que é importante pensar se na verdade a gente não tá com raiva porque o outro tá realizando algo que a gente deseja, mas não tem coragem de fazer. E aí, cara, é isso. O meu conselho é, mete a mão no bolo. Realiza o teu desejo, né? Não fazendo mal pra ninguém, não ferindo ninguém, não fazendo algo que vai prejudicar ninguém. Sustenta o teu desejo, realiza o teu desejo. E realiza o teu desejo até como exercício de autoconhecimento, né? De, vai lá, pega o pedaço do bolo. E aí, o que você sente a partir disso? Que tipo de incômodo, né? Aquela coisa que a gente falou no episódio Nomeie os Seus Incômodos. É o incômodo de que você tá expandindo, de que você tá se libertando, de que você tá fazendo algo que te prendeu por muito tempo e agora você tá ocupando seu lugar na vida, ou é o incômodo que fere? É o incômodo que você fez algo, que você se arrependeu depois, porque na verdade não era isso que você queria fazer. Mas se não é isso que você queria fazer, em vez de controlar e vigiar o desejo do outro, honre o seu, né? Eu acho que é um bom caminho.
This is it, life's not infinite, it's the only chance we get, so.
É isso, gente. Foi pra aí que essa cena do café me levou e que me levou pra uma viagem interna mesmo, assim, de quais são as críticas que eu faço ao outro que, na verdade, não são sobre o que o outro tá fazendo, mas é sobre a coragem que eu não tenho de fazer. E aí, acho que quando é isso, né? Sacar isso é um grande insight, assim. Porque aí é uma chamada pra dentro, assim. De vamos olhar aí nesse campo dos desejos. Quais são os desejos que a gente não tá realizando, mas que a gente queria realizar? E por que que a gente não tá realizando? E aí é muito massa isso, porque quando a gente chega nesse lugar, quando a gente chega nessa compreensão, aí a gente pode inclusive chegar pra essa pessoa que mete a mão no bolo e perguntar, cara, como que você lida quando alguém te reprova por fazer isso? Como que você lida com os olhares tortos? Como é que você lida com isso? E aí aquela pessoa que a gente julgava passa a ser o nosso aliado, né? É isso, nós mulheres, né, ou pessoas que foram socializadas enquanto mulheres, tem essa coisa, né, de se conter, de não ocupar muito espaço, de não, de castrar o nosso próprio desejo, né? A história do machismo é isso, né, de castrar o nosso próprio desejo, assim. Então, é muito natural que, de um jeito inconsciente, a gente faça isso com outras pessoas, principalmente com outras mulheres, né? É, a gente cresce ouvindo que mulher tem que ser comportada e que isso tem a ver com as roupas que as mulheres usam e que tem roupas que são de mulheres comportadas e que outras que não são de mulheres comportadas. E aí, em algum momento da vida, você vê uma mulher vivendo a liberdade dela e aí, em vez de olhar pro seu próprio desejo de viver essa liberdade também, a gente começa a vigiar e castrar a liberdade de outras mulheres. Isso é muito importante da gente olhar, e é uma revolução quando a gente faz. Quando, em vez de, não para nos culpabilizar, porque a gente também é vítima desse sistema, não para nos culpabilizar, mas para que a gente possa se libertar e libertar outras pessoas disso, para que a gente não reproduza isso. Em vez de criticar a liberdade individual, né? Em vez de a gente criticar a liberdade da outra pessoa, que a gente possa viver as nossas liberdades e assumindo o risco de viver as nossas liberdades, porque tem risco, né? Tem risco. Não é que assumir o próprio desejo vai transformar a vida num campo de lírios, né? Não é isso. É, eu lembro, pra finalizar, eu lembro, acho que eu tava 3, 4 anos, sei lá, fazendo terapia já, com a Renata especificamente. Eu lembro de um dia que eu tava indo pra terapia, e aí eu cheguei no consultório da Renata e falei: Renata, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida e que a responsabilidade é minha? E ela falou: é, você pode fazer o que você quiser, e aí você vai estar refém das consequências disso, né? Você vai precisar assumir as consequências disso, mas você tá livre pra você fazer o que você quiser. E eu acho que é um lembrete, um esquecimento, um lembrete, um esquecimento, porque as coisas vão pra consciência e depois elas voltam pro inconsciente, e é natural do processo de autoconhecimento isso, mas eu acho que esse é um bom caminho, né? Começar, sei lá, eu de vez em quando faço isso, e eu aconselho meus amigos de bar fazerem também, que é fazer uma lista das coisas que eu não tenho coragem de fazer, mas que eu critico quando os outros fazem. Ou uma lista das coisas que eu critico nos outros e me perguntar: eu critico isso nos outros porque eu acho que isso fere outras pessoas, porque eu acho que isso contra valores que eu acredito, como a justiça, ou será que eu critico isso nos outros porque no fim eu aprendi uma coisa, eu aprendi que isso era falta de educação, ou que isso não era uma coisa que uma mulher devia fazer, e aí quando eu tento fazer eu me sinto mal por isso, e aí eu critico isso no outro. Eu acho que dar nome às coisas, dar nome aos nossos incômodos e nomear aquilo, e nomear as nossas prisões. Eu acho que é isso, assim, nomear as nossas prisões é o que faz com que a gente consiga entender quais dessas prisões a gente pode sair, quais são as verdades duras que vão nos libertar dessas prisões. Aquilo que eu tô criticando no outro, eu tô criticando no outro porque tem a ver com um valor meu, ou porque tem a ver com uma liberdade que eu castrei em mim. Eu acho que isso são perguntas boas da gente se fazer, e quando a gente faz, ter generosidade e paciência para que a gente consiga reabilitar o nosso movimento, para que a gente consiga, pouco a pouco, ir reabilitando o nosso movimento nesse mesmo exercício que é um processo de fisioterapia, que você vai com cuidado para reabilitar o movimento e não machucar mais. A intenção é reabilitar e não machucar mais. Gente, espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar esse episódio quando você terminar de escutar nas suas redes sociais, chamar mais gente pra ocupar a nossa mesa, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Se você quiser, puder conseguir também apoiar o Pra Dar Minhas Coisas lá no Apoia-se. Essa semana que o episódio vai entrar no ar, se não entrou, vai entrar um novo episódio do Mesa Pra Dois, desculpa, que é um episódio em que a gente responde uma pergunta. e que vocês enviaram. E é isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Obrigada pelos retornos, pelas mensagens. Esse último episódio, Amor, Encontro e Solitude, foi um sucesso. Eu vi que vocês amaram. E é muito bom essa troca, assim. É muito bom o que a gente tá fazendo aqui, né, gente? Eu acho muito lindo. Mas obrigada. Obrigada pela companhia. Obrigada pelas mensagens. Obrigada pela escuta amorosa. Obrigada por dividir a estrada, a mochila e a vida comigo. Importa muito e significa demais. Um beijo e até semana que vem. Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answers, but no one's getting better. They say they the hands were dealt and all our guilt. Think that we've made it. Think that we've made it. They say they have the answers, but no one's getting better. They say they have the answers. We get so. Why are we waiting? Why are we waiting?